Medo de errar, inseguranças, dificuldade em tomar decisões e falta de foco. Esses são alguns dos bloqueios mentais que costumam ser comuns aos empreendedores. Mas como esses sentimentos e sensações atrapalham o dia a dia de quem empreende? Para a gente conversar sobre esse tema tão importante e discutir alternativas para um cotidiano mais saudável, o episódio de hoje vai contar com a participação de um especialista que vai nos auxiliar nessa autorreflexão e mostrar para a gente também alguns caminhos nessa busca por uma vida com menos cobrança e mais confiança. Afinal, tá todo mundo precisando disso, né?
William, em algum momento da sua vida profissional, os seus pensamentos te paralisaram? Você achou que não ia dar conta de fazer alguma coisa? Ou que você não era capaz de fazer uma tarefa?
Ah, Ingrid, olha. Dificilmente nós vamos encontrar alguém que não passou por isso, né? Esses pensamentos geram bloqueios que nos fazem duvidar da nossa própria capacidade.
Pois é, William. E quando o assunto é saúde mental no mundo dos negócios, é preciso muita atenção, porque numa rotina tão corrida e com tantas decisões a serem tomadas, alguns bloqueios mentais podem surgir mesmo. Por isso, para explicar para a gente sobre o que são esses bloqueios mentais, como eles surgem, quais atividades a gente pode inserir no dia a dia para uma vida mais saudável, hoje a gente recebe o Augusto Guirado Ramos Melo. Ele é psicólogo especialista em psicoterapia junguiana. Seja bem-vindo, Augusto. Eu agradeço por você estar aqui com a gente hoje falando de um assunto tão importante.
Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre um assunto tão importante, um assunto tão necessário de ser falado, e agradeço o convite de vocês e espero que eu possa contribuir com as pessoas que estiverem nos ouvindo com um pouco da minha experiência e um pouco do meu conhecimento.
Bom, Augusto, acho que a gente pode começar pelo conceito mesmo, né? Primeiramente, explica para a gente o que são os bloqueios mentais e como é possível identificá-los em nosso cotidiano.
Bloqueios mentais são crenças que nós temos a respeito das nossas próprias capacidades. É a maneira como a gente percebe o quanto a gente é capaz de realizar alguma coisa, o quanto a gente é capaz de dar conta de alguma coisa, de solucionar problemas. Então, assim, as minhas crenças, elas podem me limitar no crescimento do meu próprio negócio. Então, assim, a gente pode identificar esses pensamentos que paralisam, esses pensamentos que atrapalham o crescimento, quando a gente começa a responder algumas perguntas a respeito da gente mesmo. Por exemplo, você acha que você é capaz de desenvolver mais inteligência profissional, mais capacidade de negócio? Você acha que você tem capacidade de melhorar a qualidade que você tem no negócio, no seu próprio negócio? Você acha que você tem capacidade de melhorar a qualidade do seu negócio? Então, dependendo da resposta que a gente dá, uma resposta íntima, se a gente precisa pensar, tentar ser o mais honesto possível com a gente mesmo. Então, se a minha resposta for sim, significa que com relação a isso, eu não tenho esses bloqueios mentais. Mas se a minha resposta for negativa, se eu achar que eu não vou dar conta, eu já estou no meu limite de capacidade, não adianta eu querer estudar que eu não vou aprender coisa nova, ou até coisas mais teoricamente positivas, né? Mas que na verdade são mais limitantes, do tipo, eu já sei tudo, eu já sou bom naquilo que eu faço, não tem como eu aprender mais. Essas crenças, elas são crenças limitantes. Então, esses são os bloqueios mentais que impedem com que a gente cresça. Então, assim, sem que a gente perceba, esses tipos de pensamento, eles vão prejudicando a nossa autoestima, a imagem que a gente tem da gente mesmo. Então, é isso que são crenças limitantes e isso que são, bloqueios mentais.
Bom, Augusto, você já explicou um pouco sobre o que são os bloqueios mentais, mas como afinal os bloqueios e os anseios surgem?
Esses bloqueios, essas crenças limitantes, surgem durante todo o nosso processo de desenvolvimento. Desde que a gente nasce, a gente começa a aprender as coisas. A gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente vai criando imagem que a gente tem da gente mesmo dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça, dentro daquilo que a gente acredita que a gente é. A gente passa por muitas experiências que elas não acontecem do jeito que a gente esperava que fossem acontecer, ou como a gente gostaria que acontecesse. E a gente fica frustrado com isso. Aí, a partir dessas frustrações, a gente vai criando essas crenças e esses bloqueios a nosso respeito, a respeito das nossas capacidades.
É, tem que todo mundo ficar atento, né, Augusto? Porque alguns desses sintomas, vamos dizer assim, são bem discretos, aparecem aos pouquinhos e quando a gente vai ver, já começa a contaminar a nossa rotina, né? É, e como esses bloqueios se caracterizam, por exemplo, Augusto, no contexto de micro e pequenos negócios?
Se a gente for relacionar tudo isso com o contexto do microempreendedor, né, dos pequenos negócios, esses bloqueios mentais vão ser todos aqueles pensamentos que atrapalham no desenvolvimento do negócio em si. Então, seria aquela pessoa que tem aquele pequeno serviço de entrega, por exemplo, eu entrego pequenas refeições na hora do almoço, mas eu acredito que eu vou acabar não conseguindo dar conta de atender a todas as pessoas, que pode ser que as pessoas não se contentem com a qualidade da minha refeição. Ou então, se eu tenho se eu sou um vendedor ambulante, eu tenho algum tipo de carrinho de hot dog ou coisa do tipo. E eu fico preocupado se a pessoa ela vai conseguir chegar até mim, se ela vai vir experimentar uma vez e vai querer voltar outras vezes porque ela pode não gostar de alguma coisa. Então são esses pensamentos que, em vez de me fazer procurar alternativas para melhorar, se eu acho que aquilo não está bom, né, elas me paralisam. Então, assim, eu fico paralisado e não faço algo para modificar. Por isso que eles são bloqueios, né? Bloqueios no sentido de paralisar mesmo. Então são esses tipos de pensamentos que impedem com que a gente cresça, porque se eu não estou fazendo nada para melhorar, se eu estou muito preocupado com que as pessoas não gostem daquilo que eu faço, já considerando que as pessoas não vão gostar mesmo, aí é que elas não vão gostar mesmo, porque nem eu estou gostando e nem eu estou investindo tempo naquilo. Por isso que são pensamentos paralisantes, né? Por isso que são bloqueios mentais aplicado diretamente no meu pequeno negócio.
É, e se está atrapalhando a rotina, é óbvio que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, né, Augusto? Agora, o que que é possível fazer, né, para tentar, por exemplo, amenizar esses sintomas e pensamentos? É, tratamento com profissional, projetos acessíveis, exercícios, tem alternativas acessíveis de baixo custo para isso?
Se livrar totalmente desses pensamentos, desses bloqueios, né, dessas crenças limitantes, eu acredito que não é algo possível. Mas nós podemos tentar amenizar a influência que eles vão ter na nossa decisão, nas nossas tomadas de decisão. Para que isso aconteça, é muito importante a gente saber do que a gente é capaz. Então, quanto mais preparado a gente estiver, através da experiência, no ramo que segue, do quanto eu vou atrás de novos conhecimentos e de novas técnicas, mais confiante eu posso me tornar a respeito da minha capacidade. E como alternativa para a gente conseguir esses novos conhecimentos, essas novas técnicas, a gente pode lançar mão de alguns recursos que estão ao nosso alcance e que não precisam de grandes investimentos. E uma outra alternativa também, a gente pode buscar. No YouTube, por exemplo, alguns vídeos que falam sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento de habilidades, sobre reconhecer quais são os nossos pontos fracos. E a gente pode buscar livros, alguns livros também. Tem um livro especificamente que chama Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Esse livro ele trabalha muito bem com essa questão de mentalidade a respeito de não só de desenvolver um negócio especificamente, mas em todas as áreas da nossa vida. O como que a gente muda a nossa forma de pensar as coisas, né? Se a gente acredita ou não acredita na nossa capacidade. E esse livro trabalha bastante em cima disso, que também é bastante interessante. Eu acho que vale muito a pena. Não é um livro muito difícil de achar, ele foi best-seller já há um tempo atrás. Então a gente consegue em qualquer lugar achar. Às vezes até num sebo a gente pode ser que ache esse livro.
Bom, muita gente se pergunta se é possível alcançar um equilíbrio em meio ao ritmo acelerado dos negócios, às exigências do público, encomendas importantes, pressão da concorrência. Augusto, é possível alcançar esse equilíbrio? E qual que seria o primeiro passo para isso?
É muito fácil a gente se deixar levar pelo ritmo acelerado dos negócios e da vida como um todo, que é exigido da gente hoje em dia. Mas é muito importante a gente começar a dar o primeiro passo aprendendo ou entendendo o que está a nosso alcance. É preciso entender e saber separar as exigências do mercado e dos clientes daquilo que está no seu controle e dentro da sua capacidade. É muito importante não cobrar de você mesmo mais do que você pode oferecer.
Augusto, é claro que nessa altura da nossa conversa já tem muita gente se identificando com esses bloqueios mentais, né? Já percebeu que tem algo ali que está atrapalhando o crescimento do seu negócio e pode ser que sejam esses pensamentos aí equivocados. Agora tem gente que está nos ouvindo e que não se identificou até agora com esses sintomas, vamos dizer assim. Para essas pessoas que não se identificaram, é possível fazer algo para evitar que esses bloqueios mentais apareçam?
Em certa medida, eu acho muito difícil alguém não ter nenhum tipo de bloqueio mental ou não ter esses tipos de crenças limitantes. Mas de qualquer forma, quanto mais você conseguir conhecer quais são as suas habilidades, do que você é capaz e quais são os seus pontos em que você precisa se dedicar mais para aprimorar, mais você vai poder se afastar desses bloqueios.
Augusto, o nosso bate-papo está acabando, mas antes de terminar, você gostaria de deixar algum recado final aos empreendedores, né, às pessoas que empreendem e que estão passando por esses bloqueios mentais?
A mensagem que eu gostaria de deixar para aquelas pessoas que percebem que possuem esses bloqueios mentais, que percebem que alguns pensamentos impedem de crescer, é: não se cobre mais do que você pode oferecer. Assumir que não somos o melhor não é algo ruim. Na verdade, isso vai possibilitar que a gente busque meios de melhorar sempre. Quem já sabe tudo não precisa aprender mais nada. E na verdade, isso não existe, saber tudo. A gente precisa aprender sempre. E isso, muitas vezes, significa se arriscar, significa errar, aprender com o erro e tentar uma nova forma.
Poxa, Augusto, nessa loucura que a gente vive, nesse novo normal que a gente ainda está tentando entender, acho que essas dicas são ainda mais importantes. E eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui no Negócio em Dia. Foram tantas informações necessárias para que a gente possa estabelecer uma rotina mais saudável e equilibrada. Muito obrigado, Augusto. Até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade de participar, agradeço o convite de vocês e espero que eu possa ter contribuído para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sei que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas que tenha ficado um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de ajuda para quem ouviu, para quem quiser colocar de alguma forma em prática essas coisas que a gente conversou, né, que possa ir atrás de alguns vídeos, de alguns livros. E ter certeza, né? Confiar um pouco mais nas próprias capacidades e que possam seguir no sonho que tem, nos objetivos que estabeleceu para si mesmo, né? E aprendendo a não se cobrar tanto. Eu que agradeço.
E hoje a gente conta com o depoimento da Alessandra Leal, administradora em formação, mãe da pequena Nalu de 3 anos e proprietária da Bom Bolo, que faz bolos caseiros e bolos decorados lá em Vitória, no Espírito Santo. Ela vai nos falar um pouco sobre como foi identificar os seus bloqueios mentais, buscar por atividades que a fizeram trabalhar para uma rotina mais saudável e como esses cuidados se refletiram no seu desempenho profissional. Alessandra, você já se sentiu ansiosa em alguma situação do seu dia a dia, aí no seu empreendimento?
Sim, sem dúvida. A ansiedade, na verdade, começou a fazer parte antes mesmo de eu empreender, de fato, né? Era um sentimento que me deixava muito inquieta por conta da vontade de empreender versus o medo de tornar verdade essa vontade minha, né? De tornar, de agir no sentido de concretizar essa vontade. Então, a ansiedade faz parte. Agora, ela foi muito potencializada nesse período que a gente está vivendo da pandemia, porque as incertezas são muito maiores. E, como é óbvio, nesse período, principalmente, o pequeno ficou muito vulnerável. As variações de custo de matéria-prima, por exemplo, têm sido uma fonte de ansiedade para mim absurda. Quando eu tenho que fazer compras aqui para o meu negócio, eu já vou assim, desesperada, sem saber o que me aguarda. Porque, como nós somos pequenos empreendedores, a nossa margem, nossa capacidade de aguentar esses impactos é muito menor.
Alessandra, você já sentiu que o medo de não dar certo fez com que você não tentasse fazer algo em prol do seu negócio?
Realizar o meu negócio ficou paralisado pelo menos durante 5 anos. Eu já sabia há muito tempo que eu tinha as capacidades e as habilidades necessárias para montar o meu próprio negócio, pequenininho, começar alguma coisa do zero para mim mesma, mas eu tinha muito medo de não dar certo. E esse medo por si me bloqueou durante muito tempo que eu realmente pusesse o meu projeto, a minha vontade em prática. E hoje em dia outros medos, com certeza. Por exemplo, um medo que é muito recorrente aqui, no meu caso, é o medo das datas comemorativas. Agora nós temos aí o Dia das Crianças, que representa um pico de vendas, né, no comércio, em todas as áreas. E eu nunca faço, eu acabo desistindo, eu já cheguei até a planejar tudo certinho, mas acabei por desistir do cardápio para a data comemorativa, por medo do volume suplantar a minha capacidade de produção. Ainda que, racionalmente, eu saiba que o volume quem vai determinar sou eu, que eu digo quantas encomendas eu posso pegar, né? Mas, mesmo assim, o meu medo é tão grande de algo dar errado e de eu não conseguir entregar o produto com a qualidade que é devida ao cliente. Enfim, eu tenho tanto medo de não dar certo que eu acabo não fazendo. E eu ainda não consegui superar esse medo.
E Alessandra, conta pra gente quando e como você começou a sentir essas dificuldades e anseios.
Olha, eu me dei conta disso há bem pouco tempo, inclusive. Eu acho que os meus anseios e frustrações começaram quando eu coloquei a Bombolo no ambiente virtual, no Instagram. O conceito era bolo decorado, fazer bolos decorados, né? Mas 2 meses depois veio a coisa da pandemia e eu tive rapidamente que mudar esse conceito para bolos caseiros, porque era o que me permitia continuar operando meu negócio, chegando até as pessoas. Era uma procura, inclusive, no momento. Houve um aumento de procura. Mas como a minha loja de bolos ela não está no bairro, ela não é uma loja de rua, eu não tenho acesso aos concorrentes que estão fisicamente no meu bairro. Eu não tinha ideia disso. Os meus concorrentes, para mim, eram os concorrentes que eu alcançava no Instagram. E aí, no Instagram, eu alcanço gente do Brasil inteiro, empresas gigantescas, que estão muito à frente de mim em termos de estrutura. E aí eu comecei a me comparar com elas e comecei a ficar muito frustrada, porque, como é óbvio, eu não consigo alcançá-las ainda, né? Então, eu me dei conta disso a coisa de 1 mês atrás, porque você vai desenvolvendo uma frustração e você vai desenvolvendo uma fragilidade tão grande que chega uma hora em que você tem que parar e pensar, não, peraí, tem alguma coisa que eu devo estar fazendo errado e eu preciso pensar em descobrir o porquê disso aqui. E aí eu de fato, concluí isso. É lógico que existem outros anseios e outras frustrações causadas mesmo da operação do meu negócio, com os quais eu vou lidando diariamente, mas nenhum era tão grande e me paralisava tanto quanto me comparar com negócios que nem sequer estão no meu estado e que, nem, portanto, não tem nenhuma loja aqui no meu bairro e, portanto, não são concorrentes meus e, portanto, eu não tinha sequer que me preocupar com eles. E eu estou muito, muito, muito feliz por ter chegado a essa conclusão, porque ela me tirou outro peso gigantesco das costas e eu consegui respirar e novamente focar no meu negócio.
É claro que a gente quer saber também o segredo, né, Alessandra? Quais foram as atividades que te ajudaram para que você pudesse ter resultados melhores no seu empreendimento?
Olha, a principal delas foi ter entendido que eu preciso me comparar com semelhantes e, portanto, eu deixei de focar naquilo que eu não posso controlar, que são os grandes negócios, com a estrutura dos grandes negócios, eu posso controlar o meu pequeno negócio. A segunda coisa que me fez melhorar muito foi voltar a olhar para o meu negócio do ponto de vista do cliente e tentar me perguntar o que o meu cliente gostaria de encontrar no meu produto, de que forma que o meu produto, que é um produto, né, delivery, que chega ao cliente, de que forma que o meu produto pode impactar positivamente nessa chegada, como é que eu posso me diferenciar. Né? Ou na verdade nem me diferenciar, mas como é que eu posso imprimir uma certa personalidade nessa entrega? Então, eu acho que voltar mais para mim e para o meu negócio, e pôr os olhos mais no meu negócio, sem ter tanta essa ambição e essa competitividade com quem já está muito além de mim, me fez melhorar bastante.
E depois da busca por esses exercícios e atividades, você sentiu alguma mudança, algum impacto positivo na sua vida profissional?
Senti sim, senti mudança na minha vida profissional e a principal mudança foi justamente eu ter ficado muito mais leve dessa sobrecarga que eu vinha trazendo de autocobrança, né? De estar num patamar que ainda não é o que me cabe. Então, isso me ajudou demais, isso me faz entender e me permite ter mais tempo para focar no meu negócio. E, portanto, potencializar o meu negócio do que olhar para os outros negócios e tentar andar no mesmo ritmo que os outros negócios que já estão numa dimensão muito maior do que a minha.
Essa foi a Alessandra Leal, de Vitória, no Espírito Santo, que compartilhou um pouco da sua experiência e também das suas conquistas com a gente. Obrigado, Alessandra. E para fechar o episódio, uma boa notícia: as inscrições para o Prêmio Academia Açaí Bons Negócios 2020 foram prorrogadas. É isso mesmo, o sucesso foi tanto que decidimos estender um pouquinho mais as inscrições. Agora os empreendedores podem se inscrever até o próximo domingo, viu? Dia 4 de outubro. Lembrando que qualquer um que vende alimento, seja em ponto fixo ou por encomenda na rua, pode participar. São 150 vencedores em todo o país, 30 por região, ou seja, muita chance de você ganhar. Então, corre lá para o site www.premioacademiaçaí.com.br e inscreva-se. Não vai perder essa oportunidade, né? E se você quer compartilhar alguma ideia com a gente, já sabe o que fazer, né? Envie um e-mail para contato@academiaçaí.com.br e quem sabe o tema que você deseja não aparece por aqui, hein? Esse foi o Negócio em Dia, um podcast realizado pela Academia Açaí Bons Negócios, uma iniciativa do Açaí Atacadista por meio do Instituto GPA, com produção da Mega Media Group. Eu sou William Oliveira e junto com a Ingrid Alves estarei com você toda semana. Não deixe de nos acompanhar também através do nosso portal www.academiaçaí.com.br e, claro, nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima semana!